A leitura diária desta segunda-feira da lição de número 9, Não Adulterarás, convida-nos à leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24. O título da meditação de hoje é O casamento foi instituído por Deus antes da queda no Éden. Façamos a leitura. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Iniciamos nesta semana o estudo da lição de número 9, que trata do sétimo mandamento, não adulterarás, que é um mandamento da segunda tábua da lei, um preceito horizontal, ou seja, um mandamento que diz respeito ao relacionamento com o próximo. Depois de termos estudado o sexto mandamento, que diz respeito à proteção da vida da pessoa humana, que é o mandamento não matarás, que é o bem mais precioso que nós temos do próximo, do ser humano, que é a vida, um dom de Deus, e que por isso não podemos de forma alguma eliminar, porque não nos pertence, o Senhor Deus proferiu do Monte Sinai ao povo de Israel o mandamento não adulterarás, que, como explica Tomás de Aquino, é um mandamento referente à pessoa mais próxima que pode haver sobre a face da terra de cada um de nós, que é o nosso cônjuge, com o qual, como acabamos de ler, formamos uma só carne, com a qual ingressamos num estado de comunhão, uma comunhão que é reflexo da própria comunhão que existe entre as pessoas divinas e que deve existir entre Deus e o ser humano. O mandamento de não adulterarás leva-nos à exigência da fidelidade conjugal, ao respeito e à dignidade daquela pessoa com quem nos unimos para ter uma vida em comum, para perpetuarmos a espécie humana, para reproduzirmos na vida terrena a comunhão que existe no céu entre as pessoas divinas e que deve existir entre nós e Deus. E este mandamento nos faz lembrar, e é este o objetivo da leitura diária de hoje, que o casamento é uma instituição divina, foi criado por Deus para suprir a necessidade que o homem tem de conviver com o outro. O homem não foi feito para viver isolado, para viver solitário. O próprio Deus, ao olhar a criação, olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, como nós vemos lá em Gênesis 2:18. E para que na vida terrena ele reproduzisse esta necessidade do homem de ter alguém para lhe completar, o homem então cria a família, e a família tem por base o casamento. Quando Deus criou o homem, Deus criou macho e fêmea. O homem foi criado como um ser sexuado, o único ser moral que é sexuado em toda a criação. E como ele é sexuado, ele é apenas uma parte. Tanto o homem quanto a mulher são partes, porque sexo quer dizer parte. E precisam se completar. Para que haja unidade, é preciso que um homem e uma mulher se unam para toda a vida. E esta união se dá através do casamento. O casamento foi instituído por Deus para dar fim à solidão para que o homem pudesse cumprir o propósito divino estabelecido por Deus. O casamento é muito mais do que um contrato, muito mais de uma convenção social. O casamento é algo instituído por Deus, sem o que não se pode cumprir o propósito divino estabelecido para o homem. Não há como o homem dominar a criação terrena, não há como o homem perpetuar a sua espécie sem a família, e não há família sem o casamento. A obra-prima de Deus, que é a família, que é o último ato criador de Deus, narrado nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, só tem razão de ser por causa do casamento. E este casamento tem algumas características básicas instituídas pelo próprio Deus. Em primeiro lugar, é a heterossexualidade. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Só há casamento entre pessoas de sexos diferentes, entre o homem e uma mulher, pois um homem só pode ser completado por uma mulher, e uma mulher só pode ser completada por um homem. A segunda característica que nós vemos no casamento é a independência. Um varão deve deixar o seu pai e sua mãe para se apegar à sua mulher. O casamento estabelece uma intimidade singular entre marido e mulher, que ninguém tem o direito de intervir ou de interferir. É uma comunhão que se estabelece, uma unidade que se forma e que jamais pode ser destruída ou pode ser envolvida por outras pessoas que não marido e mulher. A terceira característica é a da fusão. Apegar-se-á à sua mulher. A palavra original aqui, apegar, significa fundir, formar um, formar algo novo. É como a fusão de dois metais que se unem e que não podem mais ser separados depois que se fundiram. Marido e mulher formam uma comunidade de vida, uma comunhão de vida divina e humana, como dizia o jurista romano Modestino. É uma unidade que se forma, é quase que um novo ser que se cria, um ser, uma unidade, união entre homem e mulher, que permite que o propósito divino seja estabelecido. Mas o casamento também tem outra característica, é o estabelecimento desta comunhão. Marido e mulher se tornam um, passam a ter o mesmo sentimento, o mesmo objetivo de vida, a mesma finalidade, os mesmos propósitos. Assim como as três pessoas divinas formam um único Deus, marido e mulher formam uma única carne, um único propósito, um único modo de vida. E assim se estabelece uma comunhão que, unida a Deus, pode cumprir o propósito da espécie humana. Casamento é algo divino, algo sublime, algo que deve ser extremamente respeitável, pois fundamental para que se estabeleça na terra aquilo que Deus quer para o homem. Não é à toa que o escritor aos Hebreus escreve lá em Hebreus capítulo 13, versículo 4: venerado seja entre todos o matrimônio. O casamento é algo que deve ter o nosso respeito, a nossa veneração, a nossa consideração. É algo que é criado por Deus para o bem da pessoa humana. E é este respeito, esta veneração, que Deus do Monte Sinai estabelece ao povo de Israel: não adulterarás.